quer transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África. Estamos a transmitir a partir de Washington, nesta quarta-feira, 11 de maio. Hoje lá fora, aqui na capital americana, 22 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita, a técnica é de John Walker, a produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. António Guterres diz que não há possibilidades imediatas de negociações de paz na Ucrânia. Partidos da Guiné-Conakry rejeitam proposta de militares para transição no Togo e Nigéria. Forças de segurança sofrem baixas. Como sempre, a primeira meia hora, de hora e meia de emissão, é dedicada a Angola. Sondagens eleitorais vão estar em foco.
O MPLA tem uma descida de 38% de intenção de voto para 29%, enquanto que a UNITA cresce de 13% para 22%.
Vamos também falar da lei regulamentando as sondagens e ainda sobre uma disputa em torno da eleição do presidente da Comissão Nacional Eleitoral. E vamos falar também de violência sexual contra menores.
Os casos aumentaram.
Os atos são protagonizados principalmente por familiares ou pessoas próximas aos respectivos agregados.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse hoje ser agora claro que não há a possibilidade imediata de um acordo de paz na Ucrânia, mas disse que a ONU continuará os seus esforços nesse sentido. Falando na Áustria, Guterres disse que a guerra não vai durar para sempre e que chegará, eventualmente, o momento de negociações. Na Ucrânia, forças governamentais disseram ter avançado para perto da fronteira com a Rússia na região de Kharkiv, depois de recapturarem 4 aldeias a norte dessa cidade. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que as forças russas estão gradualmente a ser forçadas a retirar-se. Ontem, a Rússia lançou vários mísseis contra o porto de Odessa, atingindo um centro comercial e um armazém. Pelo menos uma pessoa morreu. Os combates estão agora centrados no leste e sul da Ucrânia. Por outro lado, a região de Kherson, ocupada pela Rússia, planeia pedir ao presidente russo, Vladimir Putin, para ser incorporada na Rússia, disse a agência de notícias TASS. A região foi ocupada pela Rússia em abril, está situada perto da península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014. Por outro lado, os fornecimentos de gás da Rússia à Europa caíram, entretanto, cerca de um quarto, depois da Ucrânia ter suspenso o uso de um gasoduto, acusando forças russas de interferirem no processo. Um porta-voz do Kremlin disse que a Rússia continua empenhada em fornecer gás aos seus compradores. Os principais partidos da oposição da Guiné-Conakry rejeitaram uma proposta da junta militar para um processo de transição de 39 meses. Numa declaração conjunta, os 3 principais partidos da oposição rejeitaram o plano e apelaram aos dirigentes militares para defenderem as instituições democráticas do país. No Togo, 8 soldados foram mortos e outros 13 ficaram feridos na sequência de aquilo que o governo togolês descreveu como um violento ataque terrorista realizado por um grupo de indivíduos fortemente armados, ainda não identificados. Em comunicado, o executivo lamentou os mortos e feridos, dizendo que se tratavam de militares do posto avançado do dispositivo de Kondjoaré, situado na localidade de Kipikankandi, na prefeitura de Kpendal. O ataque ocorreu perto da fronteira com o Burkina Faso, país que, desde abril de 2015, sofre frequentemente ataques de fundamentalistas islâmicos ligados tanto à Al-Qaeda como ao Estado Islâmico. Até ao momento, o Togo tinha sido poupado das ações terroristas que só no Burkina Faso já causaram o deslocamento de mais de 1.850.000 pessoas. Na Nigéria, por outro lado, 6 soldados e 1 polícia foram mortos durante confrontos entre 2 comunidades no estado de Taraba, a leste da Nigéria, informou a polícia. Porta-voz da polícia, Usman Abdullahi, indicou que uma equipa conjunta do exército e da polícia, enviada para intervir em confrontos armados entre pastores Fulani e agricultores étnicos Kuteb, foi atacada na aldeia de Tarti, no distrito de Takuma. Ele acrescentou que o comandante militar que liderava a equipa, um tenente-coronel, está desaparecido e foi provavelmente raptado por uma das partes em conflito. Reforços foram enviados para o local para restabelecer a calma e encontrar o oficial. Entretanto, 5 soldados egípcios foram mortos no norte de Sinai, no segundo ataque contra forças de segurança egípcias nessa península em menos de uma semana. 4 outros soldados foram feridos num ataque que ocorreu a poucos quilómetros da faixa de Gaza. Ninguém reivindicou a responsabilidade, mas no passado ataques foram levados a cabo por militantes afiliados ao Estado Islâmico. Representantes de 85 países e ainda da Liga Árabe e da NATO vão se reunir esta semana em Marrakech, em Marrocos, como parte da coligação global para derrotar o Estado Islâmico. É a primeira reunião da coligação em África. O objetivo da reunião, disse um porta-voz, é discutir meios de manter a pressão sobre o Estado Islâmico à escala global. Uma entidade oficial americana disse que a conferência irá centrar-se nas atividades em África onde a ameaça do Estado Islâmico permanece. A organização Repórteres Sem Fronteiras pediu uma investigação internacional independente à morte hoje de uma jornalista da Al Jazeera, a palestiniana Shireen Abu Akeh, na Cisjordânia ocupada.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Hoje vamos começar por falar de sondagens. Podem indicar para onde vai o eleitorado, embora, claro está, não sejam certezas. O partido no poder levou à Assembleia Nacional uma proposta de lei sobre as sondagens e nós vamos já falar disso, mas antes vamos começar com os resultados da última investigação realizada entre 9 de fevereiro e 8 de março. O João Marcos disse-nos que se as eleições em Angola fossem realizadas agora, o MPLA conservava o poder com 29% dos votos, mas perdia a maioria absoluta e a UNITA, líder da oposição, chegava aos 22%. Isto segundo os resultados de uma pesquisa do Afrobarómetro, uma organização com apoio técnico de universidades dos Estados Unidos da América, África do Sul, Gana e Quênia. João Marcos.
Neste seu segundo exercício levado a cabo em Angola, 4 anos depois da estreia, 1.200 inquéritos realizados em todas as províncias, de forma aleatória, mostram uma descida do MPLA e subida da UNITA, mas também um elemento capaz de baralhar as contas. O politólogo Carlos Fracatolo, investigador da Ovilongo Estudos de Opinião, que representa o Afrobarómetro no país, lembra que aumentou para 31% o número dos que não revelam a intenção de voto.
O MPLA tem uma descida de 38% de intenção de voto para 29%, enquanto que a UNITA cresce de 13% para 22%. E a distância entre os dois cai significativamente para 7%. Mas também o número dos que não declaram a sua intenção de voto é grande. Cresce para 31%. Se nós somarmos os que não revelam a intenção de voto, mas os que não tinham intenção de votar, que esse número cai comparativamente a 2019, de 11 para 6. E aqueles que não sabem se vão votar ou não, e a quem é que vão votar, estamos a falar de cerca de 46% de respondentes. E 46% é um número bastante grande, que nos obriga a ler com cautela os 29% que declaram no MPLA e os 22% que declaram na UNITA.
Este inquérito, apoiado em dados do Instituto Nacional de Estatística, apresenta um nível de confiança de 95% e 3% de margem de erro, segundo o académico que falava à Voz da América nesta terça-feira, dia em que a proposta de lei das sondagens e inquérito de opiniões voltou ao Parlamento angolano. Atento a este cenário, Carlos Pacatolo diz que o Afrobarómetro vai trabalhar dentro dos marcos da legislação.
O Estado intervém quando o mercado por si só não tem condições de regular os excessos, as inverdades e aqueles que são honestos começam a ser prejudicados pelo mau desempenho dos outros. Não é para limitar, mas quando a legislação proposta tem mais um caráter disciplinador, aqui a nossa posição é não há nada a fazer.
Aumento da pobreza extrema, descrença na governação de João Lourenço e mais democracia ao invés de autoritarismo são outros resultados do inquérito do Afrobarómetro, criado em 1999. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. Como ouvimos, a Assembleia Nacional está agora a discutir um projeto de lei regulamentando as sondagens eleitorais. Um dos dados a reter nessa proposta é que os operadores do ramo tenham um capital social mínimo de 15 milhões de kwanzas. Venâncio Rodrigues.
De iniciativa legislativa do Executivo, o diploma proíbe a realização e divulgação de inquéritos de opinião e sondagens no período de campanha eleitoral e a boca da urna. Sugestão que está a dividir o MPLA, partido no poder, e a oposição. A proposta do Executivo ressalva que estudos de sondagens serão permitidos no período eleitoral, desde que não sejam divulgados nos órgãos de comunicação social, segundo declarou o Ministro da Comunicação Social e Tecnologias de Informação, Manuel Homem. Para o primeiro vice-presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, Maurílio Liele, a proibição expressa na proposta de lei é uma forma de matar a democracia e a liberdade de expressão. O dirigente do maior partido da oposição considera que inquéritos e sondagens de opinião é coisa que se faz em todo o mundo democrático, desde que só se façam depois que as urnas sejam fechadas.
Nós votamos contra estes capítulos. Eles têm disposições na lei que proíbem, inclusive, a divulgação dessas sondagens nas redes sociais, via internet. É claro que todos sabemos que algumas proibições na internet são praticamente impossíveis de se fazer. Mas, infelizmente, estas mentes antidemocráticas que ainda não entenderam a dimensão horizontal e transversal das redes sociais acreditam que esta proibição é possível. Isto é uma forma de cercear a democracia e a liberdade de expressão, em particular.
O secretário-geral do PRS, Rui Malopa, defende por seu turno que as sondagens de opinião devem ser permanentes e não restringidas a um determinado período de tempo.
Enquanto um instrumento de recolha de opinião deve ser a qualquer instante, em períodos eleitorais, fora de períodos eleitorais, portanto, precisamos medir qual é o ponto de vista, qual é a opinião que a sociedade tem em relação o posicionamento dos partidos políticos. É muito normal. Não é correto que se proíba a obtenção de sondagens feitas. Mas o importante é que se cumpram pressupostos, sem necessidade de estarmos aqui a estabelecer limites sobre os períodos em que essas sondagens devem ter lugar.
Entretanto, o deputado João Pinto, do MPLA, disse à Voz da América ser possível uma aproximação de pontos de vista entre o seu partido e a oposição sobre os artigos fraturantes do diploma. O dirigente do partido no poder sublinhou que a proposta de diploma visa impedir o que chamou de manipulação da opinião pública.
Nós já temos visto aí sondagens muito mal feitas, sondagens feitas por organizações que não apresentam o universo dos sondados, a localidade, o nível social, o sexo, a idade, a profissão, e dizem que são sondagens genéricas que lançam ao público sem credibilidade nenhuma. Quer dizer, para quem ensina ciência política, vê-se claramente que é preciso regular isso, porque podem usar isso como forma de criar mal-estar ou até querer criar uma opinião para manipular cidadãos prudentes. É preciso esse cuidado, não é?
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Vamos continuar a falar de eleições. O voto é um direito de todos os angolanos. Mas vários cidadãos, na condição de pessoas com deficiência, queixam-se de falta de enquadramento nas estruturas partidárias e nas próprias eleições. Coco Mucuta.
Professor Alberto Tema, uma das pessoas com deficiência. Pelos líderes dos partidos políticos angolanos que, nesta fase eleitoral, as pessoas com deficiência não sejam apenas usadas nos seus comícios, mas que sejam igualmente enquadradas nas estruturas políticas dos partidos.
Eu acho que falta é a inclusão da pessoa com deficiência nas suas atividades, porque muitas pessoas com deficiência também são militantes desses partidos, mas nas atividades não são tidas nem achadas, e não sei porquê. Somos pessoas com deficiência, somos parte integrante da sociedade, portanto, nesse contexto, eu gostaria que não ficássemos excluídos, não fôssemos excluídos, porque também fizemos parte e somos angolanos. E como angolano, o que eu peço, né, é que não devem se esquecer das suas competências, porque também somos cidadãos, somos formados, somos eleitores, somos angolanos e temos o direito de participar nas atividades concernentes os partidos políticos, porque muitos de nós também somos militantes desses partidos políticos.
Entretanto, Adão Ramos, líder da iniciativa Cidadania Inclusiva, diz não entender como o país tenta avançar sem ter em conta esta franja da sociedade.
Um país como o nosso não se pode dar ao luxo de abdicar dos préstimos de uma franja significativa de cidadãos pelo facto de estes terem uma ou outra limitação. E, na verdade, é um pouco que vai acontecendo o país tentar avançar sem esta participação ampla, essa participação efetiva, é qual, e digo de propósito, é qual, não igual, das pessoas com deficiência.
Ramos diz que é importante que nas listas dos partidos políticos apareçam também pessoas com deficiência como candidatos.
Na verdade, não sentimos, não assistimos uma participação plena das pessoas com deficiência, senão como eleitores, portanto, como candidatos, como pessoas a quem se votasse, não assistimos.
Kokimukuta, Luanda.
Vamos continuar a abordar a questão das eleições, mas agora para falar de Agostinho António Santos. É juiz do Tribunal Constitucional, um dos candidatos ao concurso público que elegeu o atual presidente da Comissão Nacional Eleitoral, Manuel Pereira da Silva, ou simplesmente Manico. Acontece que Agostinho Santos recorreu do referido concurso, alegando ter sido prejudicado ilegalmente, porque lhe tinham subtraído 47 pontos da sua candidatura, sem que o Conselho Superior da Magistratura Judicial, o órgão que organizou o concurso, tivesse explicado as razões para isso. Há mais de um ano que o processo está no Tribunal Supremo e não há uma resposta. Daí, Agostinho Santos vir agora recorrer ao presidente na qualidade de mais alto magistrado da nação. Manuel José.
Numa altura em que faltam cerca de 3 meses para as eleições e este pendente judicial mantém-se, o atual presidente da Comissão Nacional Eleitoral, Manuel Pereira da Silva Manico, ainda pesa sobre si processos em tribunal. Agostinho Santos assegura que não importa quanto tempo falta para as eleições. O candidato derrotado, segundo ele, ilegal e injustamente, tem esperança que o cargo do presidente da Comissão Nacional Eleitoral ainda por ser seu.
Neste momento, o que é importante é que o tribunal se pronuncie sobre se tem ou não legitimamente direito a que me devolvam os 47 pontos. Nós podemos ir para a CNE no momento em que o Poder Judicial decidir definitivamente o nosso processo, mesmo faltando um dia.
O juiz do Tribunal Constitucional só quer que o Tribunal se pronuncie, coisa que há mais de um ano não o faz.
Porquê que me foram retirados os 47 pontos? É tão simples quanto isso. E o Conselho, de lá a essa parte, fechou sem copa.
Santos tem esperança para o bem da transparência eleitoral em Angola, que pode ter uma palavra-chave neste processo. O Presidente da República, na sua qualidade de mais alto magistrado do país.
Apelamos da intervenção da Sua Excelência, Sr. Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, na qualidade de mais alto magistrado da nação, para que se faça justiça. restituindo ao recorrente 47 pontos que lhe foram ilegalmente retirados no concurso curricular de provimento do cargo de presidente da Comissão Nacional Eleitoral.
O juiz derrotado, António Santos, diz que, para além de ter sido suspenso do serviço e, consequentemente, perdido o ordenado, também lhe foi arrombado o gabinete e proibido de entrar no Tribunal Supremo, bem como nas instalações do Conselho Superior da Magistratura Judicial. O seu advogado não foi poupado, tendo sido agredido ao ponto de parar aos cuidados intensivos de uma unidade hospitalar. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África e estamos a transmitir em onda curta, onda média e também em FM, frequência modulada. Quando entrarmos na segunda meia hora, da hora e meia de emissão, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco, em FM. E em FM vamos ter também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
E na sexta-feira, no Saúde em Foco, o nosso tema vai ser a violência contra menores. A nossa convidada é a psicóloga Ana Panzo. Ela escreveu a obra Agressores de Menores, Contextos e Perfis. Se tiver questões para a nossa convidada, é simples. Envie as questões, as dúvidas, para o nosso WhatsApp. O número é mais um, 202-251-9466. O Departamento Provincial do Instituto Nacional da Criança, em Malanje, está apreensivo com o registro sistemático de crimes de violência sexual contra menores, isto desde o início deste ano. O Isaías Soares diz-nos que, na maioria dos casos, os culpados são aqueles de quem não se espera esse tipo de violência. Isaías.
De janeiro a março, o INAC registrou mais de 20 ocorrências, garantiu a chefe daquela instituição de advocacia aos menores, Sara Milagre. No ano passado, a província de Malanje liderava o número das ocorrências notificadas em Angola.
Desde janeiro até agora, são 22, porque os casos aumentaram. Os casos de violência sexual, antes era só a nível do município sede. Agora também estão a investigar casos dos outros municípios, atendendo a linha SOS Criança, que é o 15015, em relação ao ano passado. A nível nacional, Malanje esteve em primeiro pódio.
Os atos são protagonizados principalmente por familiares ou pessoas próximas aos respectivos agregados. Desde o princípio deste mês, de maio, o gráfico do INAC Malanje indica 12 crimes do género. O Serviço de Investigação Criminal, SIC, encarcerou no final de semana um cidadão de 20 anos de idade, amigo do pai da vítima, indiciado pelo crime de violação sexual de uma menor de 3 anos de idade no município de Cacuzo. Porta-voz em exercício do SIC, inspetor Eusébio Santos.
O amigo aproveitou-se da ocasião, levou a menor no WC e abusou-lhe sexualmente sem fazer uso de preservativo. Diligências efetuadas pelos efetivos do SIC local culminou na localização e consequente detenção do visado para atos subsequentes.
A responsável do Instituto Nacional da Criança solicita o agravamento das penas de prisão aos violadores sexuais, principalmente quando lesam crianças.
Nós estamos a trabalhar enorme, principalmente a esses adultos que fazem essas práticas a crianças, que devem ser responsabilizados criminalmente. Não por penas de 1, 2 anos, que a lei, né, o legislador pense nisso mesmo, que vamos atingir, vamos começar na pena de 12, 13, 14, 15 anos.
Isaías Flores Malanje para a Voz da América.
Na página desportiva vamos começar em Angola com o futebol, porque a equipa do Petro de Luanda já está a caminho de Casablanca, onde na sexta-feira tem à sua frente Missão Impossível. Vai defrontar o Wydad na segunda mão das meias finais da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes. Na primeira mão, recorde-se, perdeu em casa por 3-1. Os petrolíferos já estão em Lisboa, de onde deveriam partir ainda hoje para Casa Blanca. Na capital portuguesa tiveram uma sessão ligeira de treino. O Eidad é claramente favorito para chegar à final no próximo dia 29, onde deverá defrontar o atual campeão, o Al Ahly do Egito, que na primeira mão da sua meia-final deu cabazada ao Sétif da Argélia. 4 batatas na capoeira, sem resposta. Ainda no futebol angolano, o presidente da federação informou que a seleção angolana pode desistir da fase de apuramento da Taça das Nações Africanas, o CAN 2023. Porquê? Falta de dinheiro, não há dinheiro, não há massa, como se costuma dizer. Não há dinheiro? É, não há circo. Na fase de qualificação, ao CAN 2023, que arranca dentro de 3 semanas, a seleção angolana de futebol está inserida no grupo E e tem pela frente a República Centro-Africana, o Ghana e Madagascar. E agora vamos para a Europa, para a Inglaterra, onde hoje um grande jogo de importância para o atual campeão. O Manchester City está no campo do Wolverhampton em 8º lugar, mas que ainda tem a possibilidade, ainda que remotas, de se qualificar para os jogos de qualificação da Liga da Conferência. Manchester City tem os mesmos pontos que o Liverpool, que ontem foi ao campo do Aston Villa ganhar por 2-1. Manchester City, na próxima época, vai ter na sua equipa o gigante avançado norueguês do Borussia Dortmund, Erling Haaland. City vai ficar mais forte. Em Espanha, Atlético Madrid, em 4º lugar, está no campo do Elche hoje. Atlético, ainda em luta pelo 2º lugar, está a 8 pontos do Barcelona, em 2º, mas com mais um jogo. Basquetebol, vamos começar com o basquetebol angolano. Ontem o Petro de Luanda bateu o Inter Clube por 115-87, sagrou-se campeão. Bom incentivo para os quartos de final da Liga Africana de Basquetebol, o BAL, que vai decorrer no Ruanda no próximo dia 21, contra Salé de Marrocos. No basquetebol americano, NBA, ontem foi dia de cabazadas. Miami Heat deu surra grande ao Filadélfia, 120-85, comanda a eliminatória 3-2. Phoenix Suns também deu sova, foi ao Dallas, 110-80, comanda a eliminatória também, por 3-2. Estamos quase a chegar ao fim desta primeira meia hora. Na segunda meia hora, vamos falar da recente decisão do Fundo Monetário Internacional, o FMI, de recomeçar a ajuda ao Moçambique. O Ramos Miguel está em linha, vai ter essa reportagem, mas diz-nos aqui agora o que é que vai abordar.
A alta comissária britânica em Moçambique, na NM, diz que Moçambique não se deve contentar apenas com o fato de o Fundo Monetário Internacional, FMI, ter retomado seu apoio direto ao orçamento de Estado, sublinhando que isso não resolve o problema da dependência externa. Mais do que mais ajuda do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial e de outros parceiros de cooperação, o que o país precisa é de criar condições para atrair cada vez mais investimentos estrangeiros, considerou aquela diplomata. A chefe da missão britânica, Maputo, falava a propósito do acordo de financiamento de US$470 milhões, aprovado pelo Fundo Monetário Internacional, marcando a retoma do seu apoio direto ao orçamento de Estado moçambicano. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Como eu disse, o Ramos vai estar aqui na segunda meia hora com uma reportagem sobre esse tema, portanto vai ser ele a abordar esse tema. Vamos também falar da visita do presidente de São Tomé e Príncipe à Angola, portanto vamos ter uma reportagem sobre essa questão. A salientar que nesta questão do Fundo Monetário Internacional iniciar, portanto reiniciar o apoio a Moçambique com mais de US$400 milhões, agora há também notícias que o Banco Mundial poderá fazer o mesmo. Portanto, uma boa notícia para Moçambique sobre o recomeço da ajuda internacional que o país bem precisa. A segunda meia hora vai estar a cargo do Amâncio Miguel. Ele já está a preparar, portanto, a sua voz e as suas peças e contactos com os nossos correspondentes para essas reportagens e mais. Eu vou-me despedir. Até à próxima. Convosco esteve o João Santa Rita. We'll be right back.
Outro vídeo a partir de Washington, D.C., continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América, quarta-feira, 11 de maio de 2022, na produção Mariano Bartolomeu, na engenharia do som, o John Walker e ao microfone, Amancio Miguel. Votos de boa escuta. Hoje, nas notícias que serão apresentadas por João Santa Rita, destacamos António Guterres, diz não haver possibilidade de negociação imediata entre a Rússia e a Ucrânia. Na Guiné-Conakry, a oposição rejeita proposta de transição para a democracia de 36 meses e aqui nos Estados Unidos, os democratas levam ao Senado proposta para a garantia do direito ao aborto. Estamos no ar em ondas curtas e onda média, também a frequência modulada através das rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América está presente através do seu próprio retransmissor. Estamos na internet www.voaportugues.com, Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. De seguida, as notícias aqui na Voz da América com João Santa Rita.
Secretário-Geral das Nações Unidas, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse hoje ser agora claro que não há a possibilidade imediata de um acordo de paz na Ucrânia, mas disse que a ONU continuará os seus esforços nesse sentido. Falando na Áustria, Guterres disse que a guerra não durará para sempre e que chegará o momento de negociações. Na Ucrânia, forças governamentais avançaram para perto da fronteira com a Rússia, na região de Kharkiv, depois de recapturarem 4 aldeias a norte dessa cidade. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que as forças russas estão gradualmente a ser forçadas a retirar-se. Ontem, a Rússia lançou vários mísseis contra o porto de Odessa, atingindo um centro comercial e um armazém. Pelo menos uma pessoa morreu. Os combates estão agora centrados no leste e sul da Ucrânia. No sul, a região de Kherson, ocupada pela Rússia, planeia pedir ao presidente russo Vladimir Putin para ser incorporada na Rússia, disse a agência de notícias russa TASS. A região foi ocupada pela Rússia em abril, está situada perto da península da Crimeia, que foi anexada por Moscou em 2014. Entretanto, os fornecimentos de gás da Rússia à Europa caíram cerca de um quarto depois da Ucrânia ter suspenso o uso do gasoduto, acusando forças russas de interferirem no processo. O porta-voz do Kremlin disse que a Rússia continua empenhada em fornecer gás aos seus compradores. Os principais partidos da oposição da Guiné-Conakry rejeitaram uma proposta da junta militar para um processo de transição de 39 meses. Numa declaração conjunta, os três principais partidos da oposição rejeitaram o plano e apelaram aos dirigentes militares para defenderem as instituições democráticas do país. No Togo, 8 soldados foram mortos e outros 13 ficaram feridos hoje de madrugada na sequência de que o governo togolês descreveu como um violento ataque terrorista realizado por um grupo de indivíduos fortemente armados ainda não identificados. O executivo lamentou os mortos e feridos, dizendo que se tratavam militares de um posto avançado. O ataque ocorreu perto da fronteira com o Burkina Faso, país que desde abril de 2015 sofre frequentemente da violência de fundamentalistas islâmicos ligados tanto à Al-Qaeda como ao Estado Islâmico. Na Nigéria, por outro lado, 6 soldados e um polícia foram mortos durante confrontos entre 2 comunidades no estado de Taraba, no leste do país. Um porta-voz da polícia indicou que uma equipa conjunta do exército e da polícia, enviada para intervir em confrontos armados entre pastores Fulani e agricultores da etnia Kuteb, foi atacada na aldeia de Tarti, no distrito de Takuma. Esse porta-voz disse que o comandante militar que liderava a equipa, um tenente-coronel, está desaparecido e foi provavelmente raptado por uma das partes em conflito. 5 soldados egípcios foram mortos no norte da península do Sinai no segundo ataque contra forças de segurança egípcias nessa península em menos de uma semana. Outros 4 soldados foram feridos num ataque que ocorreu a poucos quilómetros da faixa de Gaza. Ninguém reivindicou responsabilidade, mas no passado ataques foram levados a cabo por militantes afiliados ao Estado Islâmico. Representantes de 85 países e ainda da Liga Árabe e da NATO vão se reunir esta semana em Marrakech, em Marrocos, como parte da coligação global para derrotar o Estado Islâmico. É a primeira reunião da coligação em África. O objetivo da reunião, disse um porta-voz, é discutir meios de manter a pressão sobre o Estado Islâmico à escala global e a África será ponto de atenção.
São 13 horas e 35 minutos aqui em Washington, nesta segunda parte da nossa emissão vespertina. Destaque para Moçambique, onde aumenta a preocupação com a presença de milícias comunitárias na província de Cabo Delgado. No lado positivo, depois do Fundo Monetário Internacional retomar o apoio, agora o Banco Mundial prepara-se para abrir os cordões de bolsas. Especialistas noutras notícias pedem reformas na comunidade de Estados da África Ocidental. Há pelo menos 3 países que cobrimos que fazem parte desta União Regional, Guiné-Bissau e Cabo Verde. E, por outro lado, falaremos de lei de sondagens que divide a opinião pública em Angola. Vamos para já para Moçambique. A alta comissária britânica neste país, Nene Emme, diz que o país não se deve contentar apenas com o facto do Fundo Monetário Internacional ter retomado o seu apoio ao orçamento de Estado e sublinha que isso não resolve o problema da dependência externa. O presidente da Confederação dos Empresários Moçambicanos, que é o CTA, por seu lado, saúda o programa e diz que pode ser significativo para Moçambique. Reporta Ramos Miguel.
A medida divide opiniões, havendo correntes que dizem tratar-se de uma inconstitucionalidade. Contudo, Job Fazenda, jurista e analista político, olha para a questão de uma perspectiva positiva.
Se atribuir um estatuto próprio é, no meu entender, para salvaguardar os aspectos do ponto de vista do pagamento das suas remunerações e os seus direitos também, enquanto aqueles que estão a combater. Mas eles caem no campo das forças de defesa e segurança, que caem todos os outros que têm a mesma tarefa, como as polícias, as forças de intervenção rápida, os militares, etc.
Positivo também olha o analista político Gabriel Ngoman, que diz que as milícias em causa são uma mais-valia para o combate aos terroristas.
Se eles são preocupados em entrar com 60 e tal anos, 70 anos, voltar a combater por suas vidas em risco depois de vários anos de vivência em paz, acima de 20 anos de vida em paz, é porque percebem que algo eles têm a contribuir. Desde o conhecimento da zona. Eles conhecem a mata muito bem, sabem quais são os trilhos de alguém que está em fuga e a sua contribuição pode ser muito importante.
Contrariamente a estas duas correntes, Albino Forquilha, especialista e analista em assuntos militares, diz estar a ser aberto um precedente mau para o país.
Nós corremos o risco de proliferar, portanto, o armamento, porque terão que, no caso de Cabo Delgado, terão que trabalhar com armas. Corremos o risco de fazer uma proliferação do armamento, porque as condições nas quais estes grupos irão operar, não acredito que haverá, digamos, um controle efetivo do armamento que vai se colocar. Isto por um lado. Mas por outro, que não estarão eles preparados. Se estamos a reparar para Cabo Delgado, não estarão eles preparados devidamente para fazer face ao conflito que as próprias forças irregulares, o exército moçambicano e a polícia não estão a conseguir.
Mangade, um dos distritos assolados pelos terroristas, é o local onde estão circunscritas as milícias locais. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Falando aqui desta questão da colocação de milícias na luta contra os insurgentes na província de Cabo Delgado, em Moçambique, o William diz que aumenta a preocupação com a presença dessas milícias comunitárias em Cabo Delgado. Agora sim, falemos da economia. A alta comissária britânica em Moçambique, Nene Emme, diz que o país não se deve contentar apenas com o facto do Fundo Monetário Internacional ter retomado o seu apoio ao orçamento de Estado. Reporta Ramos Miguel.
Mais do que mais ajudas do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial e de outros parceiros de cooperação, o que o país precisa é de criar condições para atrair cada vez mais investimentos estrangeiros, considerou aquela diplomata. A chefe da missão britânica Maputo falava a propósito do acordo de financiamento de 470 milhões de dólares aprovado pelo Fundo Monetário Internacional, marcando a retoma do seu apoio direto ao orçamento de Estado moçambicano.
O que Moçambique precisa não é mais doadores ou uma dependência na doadores. A gente, o que Moçambique precisa é mais investidores, particularmente do setor privado. O que é que vai dar é dar um sinal para o setor privado que eles podem voltar e investir aqui em Moçambique é a confiança de uma organização como o FMI. Então, a prioridade para Moçambique é que maior do que se o Reino Unido vai voltar para investir no orçamento ou não, é esse relacionamento com o FMI, ou um tipo de gold stamp do FMI para investidores fora que poderia dizer que isso é um país que tem um plano econômico forte, que está numa caminhão certo, e como setor privado, vale a pena que você olhar para cá e investir para cá.
Contudo, a alta comissária britânica manifestou satisfação pela aproximação entre Moçambique e as instituições financeiras internacionais, que realçou vai catapultar o desenvolvimento do país.
Como Reino Unido, somos felizes que o relacionamento entre Moçambique e as instituições multilaterais, como FMI e Banco Mundial, está numa posição bem forte agora. Como vocês sabem, a gente faz parte do board do IMF, a gente está uma das maiores investidores nessas organizações multilaterais. E se for o caso que, pelas conversas entre o governo de Moçambique e a FMI, vocês chegaram num programa financiado pela FMI, nessa maneira a gente está contribuindo diretamente para o orçamento do Moçambique, porque a gente está contribuindo muito para essas instituições multilaterais como a FMI.
Entretanto, o presidente da Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, CTA, Agostinho Voma, disse que o empresariado moçambicano está satisfeito com a retoma do FMI, sublinhando que o mérito de trabalhar com aquela instituição financeira internacional tem a ver com o fato de o próprio FMI arrastar outros parceiros e melhorar a classificação de Moçambique nos mercados internacionais. Voma afirmou que a CTA espera que a retoma do Fundo Monetário Internacional traga outros ganhos no ambiente de negócios e que o governo moçambicano seja capaz de sanar algumas dívidas para com a classe empresarial.
Seja possível esperar que o governo acelere os pagamentos ao setor privado. O governo possa igualmente acelerar o reembolso do IVA.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Continuamos a falar de finanças depois do Fundo Monetário Internacional. O Banco Mundial garante a retoma ao financiamento do Orçamento do Estado moçambicano e, nesta quarta-feira, a diretora do Banco Mundial para aquele país, Aida Sharai, assegurou que até junho o banco vai confirmar o financiamento na ordem de 300 milhões de dólares americanos. Entretanto, analistas entrevistados por Alfred Junior em Maputo alertam para a necessidade de transparência na gestão de tais fundos. Alfred.
The World Bank is also going to be providing budget support to the government.
O Banco Mundial vai também financiar o orçamento de Estado do governo de Moçambique. Achamos que esta é uma excelente oportunidade para o governo, particularmente para reconhecer o trabalho efetuado desde a descoberta das dívidas ocultas. Recordar que havia um trabalho por realizar relativo à transparência e boa governação. Eram questões chaves a essa altura. Diretora do Banco Mundial para o país, Ida Kwaraski, porém, o Banco Mundial espera que este novo apoio possa ser gerido com transparência e que tenha impacto no desenvolvimento do país e na vida dos moçambicanos.
It is a lot of continuation around the transparency.
Deve haver uma contínua gestão transparente, a boa governação, pois isto é algo que é questionado pela sociedade civil. Será que o dinheiro será usado corretamente? A segunda reforma que continuaremos a apoiar ao governo está relacionada com o apoio às pessoas mais vulneráveis, mas não apenas por causa dos ciclones ou do impacto da crise na Ucrânia, mas estas que estão em situação de pobreza extrema, que temos que melhorar a sua condição de vida. E também estamos preocupados com o apoio às populações do norte do país, afetadas pelo terrorismo. E agora temos um plano de 550 milhões de dólares para investir nas infraestruturas, educação, energia e saúde.
For energy, for health.
O ministro da Economia e Finanças, Ernesto Max Tonella, reafirmou que com a retoma do financiamento ao orçamento, o governo vai continuar a trabalhar na transparência e boa governação, para além de melhorar na criação de um bom ambiente de negócios.
Pretendemos também trabalhar para a melhoria do ambiente de negócio, para dinamizar a atividade privada, que é determinante para a criação de emprego, o aumento da produção, da diversificação da nossa economia e criar as condições, portanto, para também a substituição de importações e a adição de valor das matérias-primas que Moçambique produz.
Para a economista Estrela Charles, o governo tem prometido optar pela transparência, porém é algo que não passa do discurso, dando como exemplo o que verificou-se com a gestão dos fundos da Covid-19.
O grande problema de Moçambique é que sempre sempre reativo, sempre espera que essas instituições recomendem ou digam algo. Não existe algo que nós estamos a fazer por conta própria e por vontade ou necessidade própria. O que está a acontecer é exatamente isso. Nós sempre fazemos algo por imposição do FMI, e assim não pode ser, porque existem muitos outros fatores ou muitos outros programas que não estão, digamos, naquilo que são as sugestões do FMI e acabam ficando por ali.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Aqui em Washington são 13 horas e 46 minutos e esta continua a ser a emissão vespertina da Voz da América, de Maputo para a praia. Neste país, ou melhor, na cidade, estão reunidos juristas, académicos e outros especialistas de países membros da Comunidade de Estados da África Ocidental que pretendem afinar agulhas para o melhor desempenho no campo da justiça desta organização, tanto na aplicação de textos comunitários como no respeito dos direitos humanos de maneira eficiente. Estamos a falar de uma reportagem que nos vem de Cabo Verde. Quando se assistem a golpes de Estado em vários países, o presidente cabo-verdiano pediu uma reforma da CEDEAO. Alguns especialistas apontam caminhos. Eugênio Teixeira.
Alguns participantes, ouvidos pela Voz da América, consideram que a CEDEAO, fundada há mais de 40 anos, com o objetivo da integração e desenvolvimento económico, tem feito a sua caminhada de forma aceitável, mas entendem que a mesma organização deve reforçar os mecanismos e ser mais incisiva na aplicação e cumprimento das normas que emana. Para o advogado do Togo, Kofi Ato Mensah, a integração pressupõe a observância de três critérios principais: a governança e o desenvolvimento, que implica o Estado de Direito e a democracia, a integração económica, que implica programas eficientes comuns, e a integração jurídica, que permite igualmente aos Estados criarem normas que defendem os interesses gerais e não individuais.
De compreender que não havemos pas d'autre voie que de nos mettre ensemble.
Temos que compreender que não há outro caminho senão facilitar a integração, envolvendo as populações. A CEDEAO pode fazer algo mais. Deve implementar regras que façam que os governantes dos países membros respeitem. Isso funciona noutras organizações, como a União Europeia, onde as normas comunitárias são respeitadas. Então, devemos criar chapéus de valores e de princípios ao nível dos nossos Estados, e estes valores serem firmados nas nossas Constituições e cada um respeitá-las na plenitude.
Esses valores devem ser inscritos na Constituição e permitir a cada Estado de os respeitar. A partir desse momento, nós evoluiremos.
No momento em que se reforçam mecanismos para o funcionamento do mercado de livre comércio africano, coloca-se a pergunta se continuará a fazer sentido ou não o papel da CEDEAO na integração económica e desenvolvimento dos respectivos países membros. O consultor cabo-verdiano Agnello Sanches diz que uma coisa não impede a outra, mas sim complementam, realçando neste caso a importância das organizações das diferentes sub-regiões na consolidação da própria União Africana.
Há, sim, uma atuação de complementaridade, e onde porque há uma comunidade económica de Estados que tem uma atuação diferente. A nível do continente africano, estamos a falar de cooperação inter-Estados. Cooperação, mais do que integração. E prevê-se a integração, um mercado no futuro. Mas esse mercado, o que deverá contribuir muito para esse mercado, ao meu ver, serão as integrações sub-regionais. Primeiro.
Então, uma coisa não mata a outra?
Uma coisa não mata a outra, pelo contrário, complementam-se.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
O presidente de São Tomé e Príncipe termina hoje uma visita a Angola e foi concretamente a Namíbia para conhecer a experiência deste país no domínio da formação em pescas. Do Namíbia, Armando Chicoca.
Se nós não nos virarmos para o mar como saída, a economia azul, que é uma economia dos novos tempos, e temos que estar preparados, porque aprende-se sim, mas não podemos é ser amadores toda a vida. E, portanto, essa experiência vai nos permitir, de facto, a mim e à delegação que me acompanha, sobretudo o ministro que tem a tutela das pescas, ver em loco o que são as coisas possíveis de fazer, avaliar na nossa realidade o que pode ser transportado para São Tomé e Príncipe, porque nem tudo que acontece aqui é adaptável lá.
A formação de quadro de São Tomé e Príncipe na Universidade do Namíbia, também com o estado do projeto de Carlos Manuel Vila Nova, segundo diz o secretário de Estado angolano para o ensino superior, Eugênio Silva.
Veio visitar a Universidade do Namíbia, que tem valências ligadas às tecnologias e engenharias do mar e das pescas, às ciências marinhas e biológicas, e a esta empresa que faz a pesca e o processamento de pescado e derivados.
Eugênio Silva fez saber, por outro lado, que a cooperação com São Tomé e Príncipe também vai catapultar internacionalmente o nome da Universidade do Namíbia. Na década 80, o Instituto Médio Oliver Neto, no Namíbia, formou vários quadros médios para São Tomé e Príncipe e Moçambique, no quadro das relações bilaterais. Namíbia, Voz da América, Armando Chicoca.
Aqui nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden diz que grande parte da culpa pela inflação, uma questão política fundamental à medida que o país se aproxima das eleições intercalares, recai sobre o presidente russo Vladimir Putin, cuja invasão da Ucrânia fez subir os preços globais de energia. Biden diz que o seu Partido Democrata tem um plano melhor para reduzir a taxa de inflação de 8,5% do que os seus rivais, que ele retrata como extremistas económicos. Mayra Lassalette.
Não é preciso ser um economista para compreender a inflação. Para muitos americanos, a subida dos preços de tudo, desde os alimentos à gasolina, está mesmo à frente dos seus narizes. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sabe que esta é uma questão-chave para os eleitores em novembro próximo.
Quero que todos os americanos saibam que estou a levar a inflação muito a sério. É a minha prioridade doméstica.
Biden destacou as recentes oscilações económicas em estados-chave como a Carolina do Norte, Ohio, Iowa e Alabama, e em Estados Unidos dos Democratas, como Oregon. Atuais sondagens de opinião colocam universalmente a aprovação económica de Biden em cerca de 40%, e os seus críticos republicanos, como o senador Rick Scott, são pouco generosos.
Ele não faz outra coisa senão atacar republicanos. Se quer fazer algo sobre a inflação neste momento, o que deve fazer é demitir-se. Cada mês que passa na presidência, a inflação tem vindo a piorar.
Biden discorda e anunciou recentemente iniciativas que diz que irão ajudar, tal como planos para baixar o preço do acesso à internet, libertar mais petróleo da reserva estratégica de petróleo, expandir o acesso à gasolina com 15% de etanol, entre outras.
O senador Rick Scott, membro da liderança republicana do Senado, expôs tudo isto num plano que é a agenda ultra-maga. O seu plano consiste em aumentar os impostos sobre 75 milhões de famílias americanas, mais de 95% das quais ganham menos de $100,000 por ano em rendimento total. O aumento médio dos impostos seria de cerca de $1,500 por família. Na minha opinião, eles estão errados.
A Casa Branca também culpa a pandemia por interferir com a economia e o presidente russo Vladimir Putin, cuja invasão da Ucrânia afetou os preços da energia e dos cereais. Os analistas como Bill Galston, da Brookings Institute, dizem que Biden não tem o tempo a seu favor antes da votação de novembro.
Mudanças políticas fundamentais farão a diferença ao longo do tempo. Mas a questão é se elas vão fazer a diferença entre agora e as eleições intercalares. O presidente teria de ter muita sorte para que isso acontecesse.
E os economistas como Desmond Lachman, do American Enterprise Institute, dizem que a inflação dos Estados Unidos tem efeitos globais de arrastamento. Na terça-feira, a Organização Internacional do Trabalho disse que a inflação global atingiu 9,2% em março de 2022, mais do dobro da taxa de 3,7% de março de 2021.
What this inflation is going to give rise to...
O que esta inflação vai dar origem é uma recessão nos países do G7. Isso parece ser o que vai acontecer. Isso não é realmente bom para a economia global.
Em última análise, este problema é da responsabilidade do eleitor americano. As eleições intercalares assistirão a uma batalha por todos os 435 lugares na Câmara dos Representantes e por um terço dos lugares no Senado, bem como as eleições locais em mais de 39 estados.
O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, afirmou que o país está pronto para tirar o partido da crescente procura por metais do grupo de platina. Os analistas dizem que as sanções ocidentais contra a Rússia por causa da sua invasão da Ucrânia forçaram investidores mineiros a olhar para a África. Em Cape Town, ter lugar a conferência sobre investimento mineiro em África.
O analista de Minas, Peter Major, diz que, embora seja horrível dizer, a guerra na Ucrânia está a ajudar muito a economia, a da África do Sul.
Produzimos metade do paládio mundial e produzimos 75% da platina do mundo e produzimos cerca de 90% do ródio do mundo. Portanto, porque o mundo está a restringir a platina e o paládio que recebem da Rússia, os preços aumentam. Por isso, estamos numa grande posição.
A África do Sul é também um grande produtor de carvão e os preços do carvão estão a subir.
Tivemos a sorte de receber 100 dólares por tonelada para o nosso carvão. Agora estamos a receber 300 dólares por tonelada. E estamos a exportar tanto o carvão hoje como em 1994, porque as nossas infraestruturas são más, mas pelo menos estamos a receber o triplo do preço que teríamos recebido.
Enk Lengenhoven é o economista-chefe do Conselho de Minerais, o órgão que representa as minas da África do Sul.
Não reflete o que vemos financeiramente. Financeiramente, as empresas estão a sair-se muito bem por causa dos lucros separados das mercadorias.
Lengenhoven diz que, devido à subida acentuada dos preços do petróleo, é provável que alguns países avancem para a energia verde ainda mais rapidamente. Isto, diz, irá impulsionar ainda mais a procura de platina e paládio utilizados no fabrico de centrais elétricas com emissão zero de carbono.
Between, say, Botswana, Namibia, Zambia and...
Entre o Botswana, a Namíbia e Zâmbia, o Zimbábue e o Congo, há muito trabalho, investimento em curso para poder vir para o sul ou passar pela costa ocidental através da Namíbia ou Dar es Salaam. Assim, muitas dessas infraestruturas estão a começar a ser criadas e a ter um impacto. Vê-se mudanças bastante dramáticas nos volumes de tonelagem que vão, por exemplo, para o Windhoek.
Também minimizou a fraca classificação da África do Sul no índice do Instituto Fraser 2021, onde o país foi classificado como uma das 10 piores nações de investimento mineiro do mundo.
Uma é a eletricidade, claro, que não a vamos resolver imediatamente. Estamos a tentar melhorar o mais depressa possível. O outro é o transporte, os sistemas ferroviário e portuário. A terceira questão é tentar racionalizar e simplificar as questões políticas para conseguir uma implementação mais rápida.
Lengenhoven acrescentou que, para aproveitarem devidamente as oportunidades mineiras, os países da África Austral precisam de melhores redes de transporte e, diz ele, tem havido muitos progressos. Ele disse que o discurso preferido por Cyril Ramaphosa na Conferência sobre Mineração de Investimento demonstra o empenho do governo sul-africano em resolver problemas semelhantes. Os presidentes do Botswana e da Zâmbia e o primeiro-ministro da República Democrática do Congo estão entre os participantes na conferência. Também está presente o subsecretário norte-americano para o Crescimento Económico, Energia e Ambiente, José Fernandes. Fernandes é o mais alto funcionário norte-americano de sempre a participar na conferência.
E
E caminhando para o final, vamos destacar a imprensa americana. Para começar, o diário de menor circulação aqui em Washington, o Washington Post, escreve na sua primeira página que Putin preparou-se para um conflito prolongado, segundo o chefe da inteligência dos Estados Unidos. O jornal também faz referência à caída, ou melhor, à queda da inflação em relação ao mês anterior, mas que continua alta. O mesmo destaque para o New York Times, que destaca a queda da inflação, apesar dos preços continuarem altos e a subir. Produção de Mariano Bartolomeu, técnica de Johnny Walker e eu, Miguel, ao microfone. Voltaremos amanhã, a terceira parte a seguir. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir em português desde Washington, nesta quarta-feira, 11 de maio. A partir de agora, o microfone, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe através do nosso retransmissor local. No telemóvel, no tablet, estamos no computador também em voaportugues.com. A Voz da América está igualmente presente no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube com a referência VOA Português. Neste momento, começamos aqui a última hora desta emissão de 90 minutos. Na produção, Léo Sahilo. Títulos de atualidade a serem desenvolvidos mais à frente, António Guterres diz não haver possibilidades de negociações imediatas entre a Rússia e a Ucrânia. Na Guiné-Conakry, a oposição rejeita a proposta de transição para a democracia de 36 meses. Democratas levam ao Senado americano proposta para garantir direito ao aborto. Quarta-feira na Voz da América é dia de agenda africana. Mais à frente, a liberdade de imprensa ou a situação da imprensa em Moçambique, um debate em curso quando uma nova lei está no Parlamento. Mas vamos começar em Cabo Verde, onde encontram-se reunidos juristas, académicos e outros especialistas dos países membros da Comunidade Económica da África Ocidental, que pretendem afinar agulhas para um melhor desempenho no campo da justiça, tanto na aplicação dos textos comunitários como no respeito dos direitos humanos. Quando se assistem a golpes de Estado em vários países, o presidente cabo-verdiano José Maria Neves pediu uma reforma da CDAO. Alguns especialistas apontam caminhos. É o Jânio Teixeira.
Alguns participantes, ouvidos pela Voz da América, consideram que a CDAO, fundada há mais de 40 anos, com o objetivo de integração e desenvolvimento económico, tem feito a sua caminhada de forma aceitável, mas entendem que a mesma organização deve reforçar os mecanismos e ser mais incisiva na aplicação e cumprimento das normas que emana. Para o advogado do Togo, Kofi Ato Mensah, a integração pressupõe a observância de três critérios principais: a governança e o desenvolvimento, que implica o Estado de Direito e a democracia, a integração económica, que implica programas eficientes comuns, e a integração jurídica, que permite igualmente aos Estados criarem normas que defendem os interesses gerais e não individuais.
De compreender que não havam pas d'autre voie que de nos mettre ensemble, de coordonner les.
Temos que compreender que não há outro caminho senão facilitar a integração, envolvendo as populações. A CDAO pode fazer algo mais, deve implementar regras que façam que os governantes dos países membros respeitem. Isso funciona noutras organizações, como a União Europeia, onde as normas comunitárias são respeitadas. Então, devemos criar chapéus de valores e de princípios ao nível dos nossos Estados, e estes valores serem firmados nas nossas Constituições e cada um respeitá-las na plenitude.
Esse valor deve ser inscrito na Constituição e permitir a cada Estado de respeitar. A partir desse momento, nós evoluirá.
No momento em que se reforçam mecanismos para o funcionamento do mercado de livre comércio africano, coloca-se a pergunta se continuará a fazer sentido ou não o papel da CDO na integração económica e desenvolvimento dos respectivos países membros. O consultor cabo-verdiano Agnello Sanches diz que uma coisa não impede a outra, mas sim complementam, realçando neste caso a importância das organizações das diferentes sub-regiões na consolidação da própria União Africana.
Há, sim, uma atuação de complementaridade, e onde porque há uma comunidade económica de Estados que tem uma atuação diferente. A nível do continente africano, estamos a falar de cooperação inter-Estados. Cooperação, mais do que integração. E prevê-se a integração, um mercado no futuro. Mas esse mercado, o que deverá contribuir muito para esse mercado, ao meu ver, serão as integrações sub-regionais. Primeiro.
Então, uma coisa não mata a outra?
Uma coisa não mata a outra, pelo contrário, complementam-se.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Da Praia vamos para Maputo. O Ministério da Defesa pretende formalizar o grupo de milicianos designados por força local que combatem o terrorismo na província de Cabo Delgado. A medida é discutida em vários setores, havendo quem olhe para a situação como um mau precedente para o país. William Apote.
A medida divide opiniões, havendo correntes que dizem tratar-se de uma inconstitucionalidade. Contudo, Job Fazenda, jurista e analista político, olha para a questão de uma perspectiva positiva.
Se atribuir um estatuto próprio é, no meu entender, para salvaguardar os aspectos do ponto de vista do pagamento das suas remunerações e os seus direitos também, enquanto aqueles que estão a combater. Mas eles caem no campo das forças de defesa e segurança, que caem todos os outros que têm a mesma tarefa, como as polícias, as forças de intervenção rápida, os militares, etc.
Positivo também olha o analista político Gabriel Roman, que diz que as milícias em causa são uma mais-valia para o combate aos terroristas.
Se eles são preocupados em entrar com 60 e tal anos, 70 anos, voltar a combater por suas vidas em risco depois de vários anos de vivência em paz, acima de 20 anos de vida em paz, é porque percebem que algo eles têm a contribuir. Desde o conhecimento da zona. Eles conhecem a mata muito bem, sabem quais são os trilhos de alguém que está em fuga, e a sua contribuição pode ser muito importante.
Contrariamente a estas duas correntes, Albino Forquilha, especialista e analista em assuntos militares, diz estar a ser aberto um precedente mau para o país.
Nós corremos o risco de proliferar, portanto, o armamento, porque terão que, no caso de Cabo Delgado, terão que trabalhar com armas. Corremos o risco de fazer uma proliferação do armamento, porque as condições nas quais estes grupos irão operar, não acredito que haverá, digamos, um controle efetivo do armamento que vai se colocar. Isto por um lado. Mas por outro, que não estarão eles preparados. Se estamos a reparar para Cabo Delgado, não estarão eles preparados devidamente para fazer face ao conflito que as próprias forças irregulares, o exército moçambicano e a polícia não estão a conseguir.
Mangabe, um dos distritos assolados pelos terroristas, é o local onde estão circunscritas as milícias locais. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Em Angola, se as eleições fossem realizadas neste exato momento, o MPLA conservava o poder com 29% dos votos, mas podia perder a maioria absoluta. E a UNITA, líder da oposição, chegaria aos 22%, de acordo com resultados de uma pesquisa do Afrobarómetro, organização com suporte técnico de universidades dos Estados Unidos, África do Sul, Gana e Quênia. Realizado entre 9 de fevereiro e 8 de março, este inquérito alerta para o elevado número de cidadãos que não declararam a sua intenção de votos. Desde Benguela, João Marcos.
Neste seu segundo exercício levado a cabo em Angola, 4 anos depois da estreia,
1.200 inquéritos realizados em todas as províncias, de forma aleatória, mostram uma descida do MPLA e subida da UNITA, mas também um elemento capaz de baralhar as contas. O politólogo Carlos Pacatolo, investigador da Ovilongo Estudos de Opinião, que representa o afrobarómetro no país, lembra que aumentou para 31% o número dos que não revelam a intenção de voto.
O MPLA tem uma descida de 38% de intenção de voto para 29%, enquanto que a UNITA cresce de 13% para 22%. E a distância entre os dois cai significativamente para 7%. Mas também o número dos que não declaram a sua intenção de voto é grande. Cresce para 31%. Se nós somarmos os que não revelam a intenção de voto, mas os que não tinham intenção de votar, que esse número cai comparativamente a 2019, de 11 para 6, e aqueles que não sabem se vão votar ou não, e a quem é que vão votar, estamos a falar de cerca de 46% de respondentes. E 46% é um número bastante grande, que nos obriga a ler com cautela os 29% que declaram no MPLA e os 22% que declaram na UNIR.
Este inquérito, apoiado em dados do Instituto Nacional de Estatística, apresenta um nível de confiança de 95% e 3% de margem de erro, segundo o acadêmico que falava à Voz da América nesta terça-feira, dia em que a proposta de lei das sondagens e inquérito de opiniões voltou ao Parlamento angolano. Atento a este cenário, Carlos Pacatolo diz que o Afrobarómetro vai trabalhar dentro dos marcos da legislação.
O Estado intervém quando o mercado por si só não tem condições de regular os excessos, as inverdades e aqueles que são honestos começam a ser prejudicados pelo mau desempenho dos outros. Não é para limitar, mas quando a legislação proposta tem mais um caráter disciplinador, aqui a nossa posição é não há nada a fazer.
Aumento da pobreza extrema, descrença na governação de João Lourenço e mais democracia ao invés de autoritarismo são outros resultados do inquérito do Afrobarómetro, criado em 1999. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
E abrimos aqui mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Em Moçambique, uma lei que há 2 anos está no Parlamento pode ser aprovada nos próximos tempos. Uma lei sobre a imprensa. Jornalistas e observadores políticos estão preocupados com alguns aspectos. Desde Maputo, a Agenda Africana de hoje é assinada pelo Ramos Miguel.
A classe jornalística em Moçambique aguarda com expectativa os instrumentos legais de proteção da liberdade de imprensa, sobretudo o seu conteúdo, que o Presidente da República, Filipe Nyusi, exige celeridade na sua aprovação pela Assembleia da República. Há cerca de 2 anos, o governo moçambicano aprovou as propostas de lei de comunicação social e de radiodifusão, fundamentando, entre outros aspectos, os desenvolvimentos políticos, sociais, económicos e tecnológicos mais recentes no país. Estes dois instrumentos submetidos ao Parlamento estão em preparação há mais de 10 anos, sendo que a Lei de Comunicação Social é uma revisão da Lei de Imprensa de 1991, pretendendo-se dar uma ideia mais larga do que imprensa, que em termos tradicionais se refere a publicações gráficas periódicas. Entretanto, na praça surgiram inquietações quando foram conhecidos os conteúdos das duas propostas de lei e essas preocupações aumentaram quando o Presidente da República, Filipe Nyusi, no Dia da Liberdade de Imprensa, anunciou que o governo tudo fará para garantir a celeridade na sua aprovação. Se a proposta de lei que eu conheço, que é uma proposta muito conservadora, se for aprovada, claro que será um retrocesso, mas também não sei se é essa proposta de lei a que se refere o Presidente da República, afirmou o analista Fernando Lima.
Vamos saber,
nas próximas semanas se de facto continua uma peça legislativa conservadora e retrógrada ou se ela corresponde a uma série de propostas que foram feitas nos últimos meses quando esta proposta foi retirada na última sessão da Assembleia da República. Portanto, não se sabe ainda qual é o projeto, se é o projeto conservador igual àquele que foi apresentado no princípio do ano, ou um projeto no qual se trabalhou nos últimos meses, com vários atores nacionais e internacionais, no sentido de melhorar o conteúdo de ambas as leis.
O novo projeto de lei, sublinha Fernando Lima, elimina as restrições previstas, por exemplo, na lei de radiodifusão relativas às emissões radiofónicas e televisivas em sinal aberto.
Essa era a ideia de tudo que fosse mais restritivo e que desse uma ideia de voltar vários passos atrás naquilo que é a atual lei de imprensa foi exato. Por outro lado, também foram eliminadas todas as referências que mostram ou dão a entender uma grande hostilidade em relação à atividade de correspondentes estrangeiros em Moçambique. Mas eu não sei se é este o draft que vai à Assembleia e as indicações não são essas, são de que se trata de um documento que continua a ser muito conservador.
E a pergunta que se faz é se as rádios que já emitem em sinal aberto vão fechar.
A ideia é essa e a tentativa de silenciar esses serviços existe. Agora, se vai acontecer ou não, não estou seguro, porque quando pela primeira vez esta proposta de lei foi ao Parlamento, ela foi alvo de grande reação contrária, quer da imprensa, quer de jornalistas e quer de órgãos da sociedade civil.
Mas por que silenciar as rádios?
Porque há uma visão de certos setores da Frelimo muito totalitários e muito conservadores e que têm dificuldade em conviver em democracia e conviver com uma imprensa aberta e sujeita a influências diversificadas, incluindo de mídias internacionais.
O analista Moisés Mabunda defende ser necessária a revisão da lei de imprensa no sentido de que é uma lei que já vem desde 1991. Por um lado e por outro, a sociedade não é a mesma, houve uma evolução tecnológica bastante significativa. É oportuna também esta evolução porque a lei de imprensa abarcava tudo, televisão, rádio e imprensa escrita, quando hoje, com esta evolução, as distintas ficam mais salientes e mais ainda, surgiram também as redes sociais, pelo que a revisão é oportuna, realçou.
A revisão é bastante oportuna. Agora, as polêmicas nunca vão deixar de existir, porque tem os outros poderes, que é o governo, e tens os cidadãos e depois tens os próprios fazedores da comunicação e cada um deles tem a sua approach, tem o seu entendimento e daí essas divergências de entendimento quanto à propriedade dos meios de comunicação, quanto à quantidade de correspondentes estrangeiros, esta questão de nada codificar também, então estas clivagens refletem aquilo que são entendimentos dos diferentes atores sociais poderosos que temos aqui em presença.
E relativamente às restrições das rádios internacionais?
Eu acho que o governo talvez está na tentativa de proteger as rádios nacionais, porque a concorrência não é a mesma. Uns são mais poderosos que os outros.
O que é que acha que vai acontecer com as rádios que emitem em sinal aberto? Acha que vão fechar?
Acho que é isso que vai acontecer. Agora, que não é bom, não é bom, porque prejudica muito os cidadãos com fracos proventos. Antes era só comprar um televisor e já estava a televisão. Mas já não é possível comprar e tem que arranjar qualquer dos dispositivos e tem que pagar algum valor. Então isto é onerar cada vez mais o cidadão. Vai ser muito difícil. Tudo está a subir e mais é suspeita, como dizem os esportistas. Vai ser muito complicado para a vida dos cidadãos.
Alexandre Chouri é membro do Conselho Superior de Comunicação Social e diz que com a lei de radiodifusão o Estado quer controlar as rádios internacionais.
Há várias rádios que emitem para o nosso país e que neste momento o Estado não está em condições de controlar aquilo que são questões éticas e deontológicas. Eles emitem como acham que devem emitir, tem conteúdos que as calar até podem ferir a ética e a deontologia profissional. Não são só as rádios, como também provedores de serviços de televisão. Estamos a falar de TV Cabo, estamos a falar dessas apps, estamos a falar de GoTV, DSTV, tem aí programas programas que levantam algumas fases do ponto de vista do seu conteúdo, que choca de certa forma com questões éticas e deontológicas. Não sei qual é a intenção do legislador, se é mesmo para autorizando essas rádios encontrar uma forma de poder controlar melhor essas questões éticas, quem emitir para cá, como é que deve emitir. Não sei se será essa a intenção, mas que há preocupação, por exemplo, a nível do nosso Conselho Superior da Comunicação Social, de questões éticas e deontológicas, resultante dessas emissões abertas de rádios, há, e não há dúvidas quanto a isso.
Por certo, no Borges Namira, entende que o governo tem medo da liberdade de imprensa?
Eu penso que o governo tem um impedimento de que há liberdade demais da parte dos mídias e que não tem controle sobre os meios de comunicação social. E nem deve ter controle, mas eles estão a entender que não tem controle. Por exemplo, eu estou a falar de rádios internacionais ou agências internacionais que peguem chegar e fazer cobertura em locais onde os meios de comunicação social do próprio governo não conseguem. Então, eu penso que o governo está preocupado com isso. Devia estar preocupado? Eu penso que não. Não devia estar preocupado, porque a governação deve ser transparente. Quanto mais maior for o escrutínio público, porque o trabalho da imprensa é público.
E a senhora diz que essas propostas de lei colocam em causa a liberdade de imprensa.
Se entra em choque com aquilo que é a liberdade de imprensa, não há dúvidas, porque durante esse tempo todo, em que as rádios, tipo BBC, Voz da América, RDP, Deutsche Welle, criaram adeptos a ouvintes que acompanham essas rádios, que são rádios bastante sérias, que têm estado a operar e que até servem de alternativa aos órgãos locais. Quando os órgãos locais fraquejam do ponto de vista de conteúdo, de informativo, os ouvintes moçambicanos procuram essas rádios para se informarem melhor. Porque essas rádios têm mais conteúdos informativos, às vezes, do que as nossas próprias rádios. Então, é um assunto que tem que ser acautelado. Não se pode pegar assim de ânimo leve. Porque essas rádios, eu penso que é preciso conhecer que são sérias. São rádios bastante sérias. BBC, Voz da América, são rádios bastante sérias.
O senhor admite a hipótese das duas propostas de lei voltarem a debate público?
Eu estive em conversa com alguns deputados. Disseram-me que, em princípio, a lei poderá ser devolvida para um novo debate público, para ver se ultrapassa essas situações que se levantam aí. Não é por acaso que estão a empurrar para lá, para o fundo. Essa sessão está quase a fechar e o debate não foi feito. Então, é provável que, mesmo debatendo, essa lei seja devolvida para uma nova consulta pública. E precisa mesmo, porque há problemas muito sérios. Há o sentimento de que, se ela passar assim como está, poderá ser solicitada a impugnação junto do Conselho Constitucional, porque de alguma forma entra em choque com a Constituição. É inconstitucional em alguns aspectos. Se ela for aprovada assim como está, poderá abrir espaço para que algumas organizações ligadas a jornalistas submetam ao Conselho Constitucional um pedido de impugnação.
Mas não são apenas essas matérias que preocupam a classe jornalística e a sociedade civil. Existe também a questão do órgão regulador que está previsto na proposta de lei de comunicação social. O jornalista Tomás Vieira Mário já foi presidente do Conselho Superior de Comunicação Social e diz que esta é uma questão importante.
Esta é uma novidade que esta lei traz e é um ponto muito importante e, portanto, é natural e ainda bem que atrai a atenção dos operadores de mídia, jornalistas e empresas de comunicação social. Porque estamos a falar de regular direitos fundamentais. E, portanto, quando se fala de regular, esse tipo de direitos precisa de muita atenção, porque são direitos de primeira geração, verdade. Liberdade política, participação política. E, portanto, o órgão regulador é uma novidade, porque até agora nós temos um conselho que não é órgão regulador. Não regula, não emite normas, nem sequer inspeciona. Apenas tem funções de aconselhamento. É um órgão de consulta e disciplina. A lei traz um outro tipo de órgão. A sociedade civil disputa aqui. A lei diga que deve ser o governo a definir atribuições e competências deste órgão regulador. E diz que, a ser o governo a fazê-lo, há o risco de este órgão ser um órgão governamental. Neste raciocínio, é correto qual é. Agora, o ponto essencial é o seguinte: seja qual for a entidade estabelecer as atribuições e competências deste órgão, essa entidade tem um marco que não pode nunca descurar, a Constituição da República.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Júlia.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, passemos ao resumo das notícias que marcam a atualidade nesta quarta-feira. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse hoje ser claro que não há possibilidade imediata de um acordo de paz na Ucrânia, mas afirmou que a ONU continuará os seus esforços nesse sentido. Ao falar na Áustria, Guterres disse que a guerra não durará para sempre e que chegará o momento de negociações. Na Ucrânia, forças governamentais avançaram para perto da fronteira com a Rússia na região de Kharkiv, depois de recapturarem 4 aldeias a norte daquela cidade. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que as forças russas estão gradualmente a serem forçadas a se retirarem. Ontem, Moscou lançou vários mísseis contra o porto de Odessa, atingindo um centro comercial e um armazém. Pelo menos uma pessoa morreu. A região de Kherson, ocupada pela Rússia na Ucrânia, planeia pedir ao presidente russo Vladimir Putin para ser incorporada no país, disse a agência de notícias russa TASS. A região foi ocupada por Moscou em abril e está situada perto da península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014. Os fornecimentos de gás da Rússia à Europa caíram, entretanto, cerca de um quarto depois da Ucrânia ter suspenso o uso de gasoduto, acusando força russa de interferir no processo. Um porta-voz do Kremlin disse que a Rússia continua empenhada em fornecer gás aos seus compradores. Na Guiné-Conakry, os principais partidos de oposição rejeitaram uma proposta da junta militar para um processo de transição de 39 meses. Numa declaração conjunta, os 3 principais partidos da oposição rejeitaram o plano e apelaram os dirigentes militares a defenderem as instituições democráticas no país. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América, nesta quarta-feira, 11 de maio. Em nome de todos, se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Muito boa noite. Até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vão enviar mais de 200 milhões de dólares em assistência humanitária adicional para o Corno de África. A região foi assolada por conflitos e sofre a pior seca em 40 anos. Estima-se que mais de 20 milhões de pessoas precisem de assistência alimentar de emergência na Etiópia, no Quênia e na Somália. A assistência adicional dos Estados Unidos anunciada na recente mesa redonda de alto nível para a seca do Corno de África em Genebra será enviada através da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional e do Departamento do Estado. Ela atenderá às necessidades de refugiados, pessoas deslocadas internamente e populações afetadas por conflitos que dependem da agricultura e pecuária. O Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários observou que a seca no Corno de África soma-se ao conflito na Somália e na Etiópia, 2 anos de estresse socioeconómico relacionado à pandemia e uma prolongada crise de gafanhotos no deserto. A guerra na Ucrânia também contribuiu para a escassez de alimentos, elevando os preços dos alimentos básicos, combustível e fertilizantes. Todos devemos intensificar e mostrar ao povo dessa região que estamos aqui para ajudar a aliviar o seu sofrimento e que não há lugar para a fome no século XXI, disse o subsecretário-geral da ONU para Assuntos Humanitários, Martin Griffiths. Os Estados Unidos são o maior doador de ajuda humanitária de um único país no Corno de África. Com os 200 milhões de dólares adicionais, os Estados Unidos forneceram mais de 361 milhões de dólares em assistência humanitária na região desde o início do ano fiscal de 2022. De acordo com o USAID, o dinheiro será usado para apoiar as Nações Unidas e organizações não-governamentais parceiras e ajudará a fornecer assistência alimentar e nutricional de emergência, cuidados e suprimentos médicos, acesso à água potável, saneamento e apoio à higiene e apoio aos meios de subsistência para diversificar as fontes de renda familiar e ajudar a manter o gado saudável. Num comunicado em que anuncia a decisão, o porta-voz do Departamento do Estado, Ned Price, destaca o agravamento da crise humanitária na região, o acesso imediato, total, seguro e sem impedimentos para organizações e trabalhadores humanitários é essencial para fornecer assistência oportuna e baseada nas necessidades das pessoas afetadas pela seca e pelos conflitos em andamento, bem como para salvar vidas, declarou. Congratulamo-nos com as contribuições de outros doadores para esta resposta à crise e instamos outros a apoiar generosamente para as necessidades humanitárias imediatas criadas e exacerbadas por esta seca histórica, concluiu o porta-voz do Departamento do Estado. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do Governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.